Locução gravada para monitoria de produção de materiais auditivos para alunos cegos ou com baixa visão. Produção de alunos e do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação. Uso mediante solicitação prévia. Obra: O Enfermeiro. Parece-lhe, então, que o que se deu comigo em 1860 pode-se entrar numa página de livro? Vá que seja, com a única condição de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso ânimo e papel, e eu só tenho papel. O ânimo é frouxo, e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro senhor. Leia isso e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal. E não maltrate muito a Aruda, se não lhe cheira as rosas. Pediu-me um documento humano. Ei-lo aqui. Não me peça também o império do grão mangol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto e não os dou a mais ninguém. Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, assim que me dava, dedicadamente, casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário, de certa vila no interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente, que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante a um bom ordenado. O padre falou-me. Aceitei com ambas as mãos. Estava já enfarrado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A dois deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gato que observa. Depois, uma espécie de riso maligno alumiou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao farro das escravas. 2. Eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente Procópio, ao que respondi que estaria pelo que fosse ao seu agrado. Conto-lhe esta particularidade não só porque me parece pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores. Uma vida de cão, não dormir, não pensar em nada, recolher injúrias e às vezes rir delas, com um ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte. Tudo impertinências de moléstia e do temperamento. A moléstia era um rosário. Delas padecia de neurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha perto de 60 anos e desde os 5 toda a gente lhe fazia vontade. Se fosse só rabugento, vá. Mas ele era também mau. Deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses estava farto de o aturar. Determinei vir embora. Só esperei a ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe não desse a tempo uma fomentação, pegou-o da bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais. Despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Ele foi ter comigo, ao quarto, pediu-me que ficasse, que não valia a pena zangar por uma rabugice de velho. Instou tanto que fiquei. Estou na dependura, Procópio, dizia-me ele à noite. Não posso viver muito tempo. Estou aqui, estou na cova. Você há de ir ao meu enterro, Procópio. Não o dispenso por nada. Há de ir, há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não for, acrescentou rindo, eu voltarei à noite para lhe puxar as pernas. Você crê em almas do outro mundo, Procópio? Qual o quê? E por que é que há de não crer, seu burro? Redarguiu vivamente, arregalhando os olhos. Eram assim as pazes. Imagine a guerra. Coibiu-se das bengalas, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Eu, com o tempo, fui calejando e não dava mais por nada. Era burro, camelo, pedaço de asno, idiota, moleirão, era tudo. Nem ao menos havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Não tinha parentes. Tinha um sobrinho que morreu tísico em fins de maio ou princípios de julho, em Minas. Os amigos iam por lá às vezes aprová-lo, aplaudi-lo e nada mais 5, 10 minutos de visita. Restava eu. Eu era sozinho para um dicionário inteiro. Mais de uma vez resolvi sair, mas instalado pelo vigário ia ficando. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso por tornar a corte. Aos 42 anos, não é que havia de acostumar-me à reclusão constante, ao pé de um doente bravo no interior. Para avaliar o meu isolamento, basta saber que eu nem lia os jornais, salvo alguma notícia mais importante que levavam ao coronel. Eu nem sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar para a corte, na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário. Bom é dizer, visto que faço uma confissão geral, que, nada gastando e tendo guardado integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-los aqui. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior, fez testamento descompondo o tabelião, quase tanto como a mim. O trato era mais duro. Os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo, eu tinha perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os sucessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhe um mês. No fim de um mês, viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar-me substituto. Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, disse-me muito nome cru, ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau, que achou frio. O prato foi cair na parede, onde fez-se em pedaços. Has de pegá-lo, ladrão, bradou ele. Resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do bolso. Um velho romance de Darling Court, traduzido, que lá achei, e pus-me a lê-lo no mesmo quarto, a pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo à meia-noite para dar-lhe o remédio, ou fosse de cansaço, ou do livro. Antes de chegar ao fim da segunda página, adormeci. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me. A moringa bateu-me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos. E esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. Arrebentara o aneurisma e o coronel morreu. Passei a sala contígua e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos. Escutava umas vozes surdas. Os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que me voltasse, parecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens nem estilo. Digo-lhe que ouvia distintamente umas vozes que me brandavam. Assassino! Assassino! Tudo mais estava calado. Mesmo o som do relógio, lento, igual e seco, sublinhava o silêncio e a solidão. Colava a orelha à porta do quarto na esperança de ouvir um gemido, uma palavra, uma injúria, qualquer coisa que significasse a vida, e me restituísse a paz à consciência. Estaria pronto a apanhar das mãos do coronel, 10, 20, 100 vezes. Mas nada, nada. Tudo calado. Voltava a andar à toa na sala. Sentava-me, punha as mãos na cabeça, arrependia-me de ter vindo. Maldita hora que aceitei semelhante coisa, exclamava. E descompunha o padre de Niterói, o médico, o vigário e os que me arranjaram um lugar e os outros que me pediram para ficar mais algum tempo. Agarrava-me à cumplicidade dos outros homens. Com o silêncio, Acaba-se por aterrar-me abrir as janelas para escutar o som do vento, se ventasse. Não ventava. A noite ia tranquila. As estrelas fulguram com a indiferença de pessoas que tiram o chapéu ao enterro que passa e continuam a falar de outra coisa. Encostei-me ali por algum tempo, fitando a noite, deixando-me ir a uma recapitulação da vida, a ver se descansava da dor presente. Se não posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me como um crime às costas e vi a punição certa. Aqui o temor complicou o remorso. Senti que os cabelos me ficavam de pé. Minutos depois, vi 3 ou 4 vultos de pessoas no terreiro espiando, com um ar de emboscada. Recuei. Os vultos esvaíram-se no ar. Era uma alucinação. Antes de alvorecer, curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei 2 vezes, mas era preciso, e entrei. Ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam-me as pernas, o coração batia-me. Cheguei a pensar na fuga, mas era confessar o crime, e ao contrário, urgia fazer desaparecer os vestígios dele. Fui até a cama, vi o cadáver com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra do século. Caim, que fizeste a teu irmão? Vi no pescoço o sinal das minhas unhas. Abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida, chamei um escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecera morto. Mandei recado ao vigário e ao médico. A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter um irmão doente, e, na verdade, receber a carta dele alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia fazer despertar suspeitas. E fiquei. Eu mesma amortalhei o cadáver, com o auxílio de um preto velho e míope. Não saí da sala mortuária. Tinha medo que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam, mas não ousava fitar ninguém. Tudo me dava impaciências. Os passos de ladrão com que entravam na sala, os cochichos, as cerimônias e as rezas do vigário. Vindo a hora, fechei o caixão. Com as mãos trêmulas, tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse à outra com piedade. Coitado do Procópio, apesar do que padeceu, está muito sentido. Pareceu-me ironia. Estava ansioso por ver tudo acabado. Saímos à rua. A passagem da meia escuridão da casa para a claridade da rua deu-me grande abalo. Receei que fosse tão impossível ocultar o crime. Meti os olhos no chão e fui andando. Quando tudo acabou, respirei. Estava em paz com os homens. Não estava com a consciência. E as primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro. Nem que vivia aqui aterrado, embora longe do crime, não ria, falava pouco, mal comia, tinha alucinações, pesadelos. Deixa lá outro que morreu, diziam-me, não é caso para tanta melancolia. E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios ao morto, chamando-lhe boa criatura, impertinente, é verdade, mas um coração de ouro. E elogiando, convencia-me também, ao menos por alguns instantes. Outro fenômeno interessante que talvez lhe possa aproveitar é que, não sendo religioso, mandei dizer uma missa pelo eterno descanso do coronel, na Igreja do Sacramento. Não fiz convites, não disse nada a ninguém. Fui ouvi-la, sozinho, e estive de joelhos todo o tempo, persignando-me a miúdo. Dobrei a espórtula do padre e distribuí esmolas à porta, tudo por intenção do finado. Não queria embair os homens, a prova que fui só. Para completar este ponto, acrescentei que nunca aludi ao coronel que não dissesse Deus lhe fale na alma, e contava dele algumas anedotas alegres, repompantes e engraçados. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, que lhe mostrei, dizendo-me que fora achado o testamento do coronel e que eu era o herdeiro universal. Imagine o meu pasmo. Pareceu-me que lia mal. Fui a meu irmão, fui aos amigos, todos leram a mesma coisa. Estava escrito, era eu o herdeiro universal do coronel. Cheguei a supor que fosse uma cilada, mas adverti logo que havia outros meios de capturar-me, se o crime estivesse descoberto. Demais, eu conhecia a probidade do vigário, que não se prestaria a ser instrumento. Reli a carta 5, 10, muitas vezes, mas estava a notícia. Quanto ele tinha? Perguntou meu irmão. Não sei, mas era rico. Realmente provou que era teu amigo. Era. Era. Assim, por uma ironia da sorte, os bens do coronel vinham parar às minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém do tal espólio. Era pior do que fazer-me esbirro alugado. Pensei nisso 3 dias e esbarrava-me sempre na consideração de que a recusa podia fazer desconfiar alguma coisa. No fim dos 3 dias, assentei no meio termo. Receberia a herança e dá-la-ia toda, aos bocados e às escondidas. Não era só escrúpulo, era também um modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Pareceu-me que ficava assim de contas saldas. Preparei-me e segui para a vila. Em caminho, à proporção que me ia aproximando, recordava o triste sucesso. As cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia, e a sombra do coronel parecia me surgir de cada lado. A imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos toda noite correndo do crime. Crime ou luta? Realmente foi uma luta, em que eu, atacado, defendi-me e na defesa foi uma luta desgraçada. Uma fatalidade. Fixei-me nessa ideia e balançava os agravos, punha o ativo das pancadas, as injúrias. Não era culpa do coronel, bem o sabia, era da modéstia, que o tornava rabugento e até mal. Mas eu perdoava tudo, tudo. O pior foi a fatalidade daquela noite. Considerei-me também que o coronel não podia viver muito mais, estava por pouco. Ele mesmo o sentia e dizia, viveria quanto? 2 semanas? Ou uma? Pode ser até que menos. Já não era vida. Era um molambo de vida. Se isto mesmo se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem. E quem sabe ao mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidências? Podia ser. Era até mais provável. Não foi outra coisa. Fixei-me nessa ideia. Perto da vila apertou-se-me o coração e quis recuar. Mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. O vigário disse-me que as disposições do testamento, os legados pios e de caminho ia louvando a mansidão cristã e o zelo com que eu servira o coronel, que apesar de áspero e duro, soube ser grato. Sem dúvida, dizia eu olhando para outra parte. Estava atordoado, toda a gente me elogiava a dedicação e a paciência. As primeiras necessidades do inventário detiveram-me algum tempo na vila. Constituí advogado. As coisas correram placidamente. Durante esse tempo, falava muitas vezes do coronel. Vinham contar-me coisas dele. Mas sem a moderação do padre, eu defendia-o. Apontava algumas virtudes. Era austero. Qual austero? Já morreu, acabou, mas era o diabo. E referiram-me casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Quer que lhe diga? Eu, a princípio, ia ouvindo cheio de curiosidades. Depois, entrou-me no coração um prazer singular, que eu sinceramente buscava expelir. Eu defendia o coronel, explicava-o, atribuía alguma coisa às rivalidades locais, confessava, sim, que era um pouco violento, um pouco. Era uma cobra assanhada, interrompia-me o barbeiro. E todos, o coletor, o boticário, o escrivão, todos diziam a mesma coisa. E vinham outras anedotas. Vinha toda a vida do defunto. Os velhos lembravam-se das crueldades dele, em menino. E o prazer íntimo, calado, insidioso, crescia dentro de mim, espécie de tênia moral, que por mais que arrancasse os pedaços, recompunha-se logo e ia ficando. As obrigações do inventário distraíram-me, e por um outro lado, a opinião da vila era tão contrária ao coronel, que a vista dos lugares foi perdendo para mim a afeição tenebrosa que a princípio achei neles. Entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiro. Eram então passados muitos meses, e a ideia de distribuí-la como esmolas e donativos pios não me dominou como da primeira vez. Achei mesmo que era afetação. Restringi o plano primitivo. Distribuí alguma coisa aos pobres, dei à matriz da vila uns parâmetros novos, fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia e etc. Ao todo, 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore, obra de um napolitano, que aqui esteve até 1866 e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Os anos foram andando e a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso, às vezes, no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que então lhes fiz, mas a verdade é que devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade. Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio Esta emenda que faço aqui é o divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados.